A Rádio Sputnik Entrevista.
Nesta quinta-feira, o vice-presidente Michel Temer saiu da condição de vice-presidente e assumiu oficialmente a presidência do Brasil com o afastamento da presidente Dilma Rousseff por um período de 180 dias após a votação e aprovação no plenário do Senado do pedido de impeachment. Com a posse de Temer, ele já anunciou 21 novos ministros, já começa a esboçar mudanças tanto no plano econômico, fiscal, de combate à inflação, e deve anunciar ainda hoje e nos próximos dias mudanças importantes no rumo da condição econômica do Brasil. Para comentar as expectativas dessa mudança, da assunção de Temer e a possibilidade de continuidade ou não de programas sociais importantes, conversamos agora com o coordenador da Associação Brasileira de Consultores Políticos, o Caio Maionelli. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes. Só reiterando, hoje, dentro da Associação Brasileira de Consultores Políticos, estou como diretor da capital de São Paulo. Foi na última reunião, foi passada essa representatividade, diretor representante dos consultores políticos da cidade de São Paulo.
Ah, perfeito.
Uma grande saudação a todos os ouvintes. Como vamos?
Vamos bem, né? Ainda na ressaca, né? Embora não estivéssemos no plenário, mas todo brasileiro, se não conseguiu acompanhar, pelo menos está nessa grande expectativa do que muda, do que não muda. Uma coisa que aí me chamou a atenção de imediato desses 21 novos nomes: primeiro, não consta nenhuma mulher. Isso já chama uma atenção curiosa, né? E da lista dos ministros anunciados por Temer nessa quinta, 9 são deputados. E 2 ex-ministros que estavam no governo Dilma voltam a ser ministros: o Henrique Alves no Turismo, Gilberto Kassab em Ciência e Tecnologia e Comunicações. De modo geral, o que a gente pode esperar nesse curto prazo do Temer? Nós temos falado muito com entidades e movimentos de oposição que estão dizendo que não vão reconhecer o governo Temer, com aquela alegação de que o processo foi eivado de uma série de irregularidades. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, dissesse a eles o que o governo Temer deve fazer e o que ele não deve fazer nesse curto prazo.
Vamos comentar, então, rapidamente as suas observações. São 3 pontos, então, né? A formação do governo, a perspectiva que a gente tem do governo Temer e a nomeação desses deputados, né? Bom, primeiramente, então, a formação questão machista, né? Da política brasileira, isso é muito claro. Isso fica muito claro. Há uma falta muito grande e monstruosa do empoderamento das mulheres como representantes políticas de fato nesse país. E não é só aqui, isso se estende inclusive para o mundo como um todo. O mundo ocidental ainda é, sim, muito machista e ainda falta capacitar ou pelo menos empoderar, não só capacitar, mas empoderar as mulheres neste papel de representante. Sobre a formação do ministério, o que a gente pode ver é realmente o resultado do que é esse arranjo político que o Temer está fazendo para tentar acalmar um pouco a base política, não vou nem dizer a base populacional, a base eleitoral, mas a base política. Vamos fazer uma divisão, que a base política é justamente os representantes já estabelecidos, então deputados e os próprios partidos. Obviamente a gente já viu, e isso é culpa do próprio PT, que dormiu com o inimigo, né? Talvez se não tivesse dormido com o inimigo, não teria também alcançado a reeleição de Dilma, talvez não teria nem alcançado a eleição do próprio Lula, porque sem isso, e isso é uma coisa importante, que Lula só entra na presidência no momento que ele diminui o discurso marxista, que ele para de se chamar de marxista, né, e que ele dá espaço para a elite já estabelecida brasileira. Lembrando que José de Alencar era um dos maiores empresários do setor têxtil do Brasil. Então, essa lógica de arranjo político foi seguida, e foi seguida até um ponto insustentável, que foi a reeleição de Dilma. Então, obviamente, depois que a gente vê um ministro que é isentado do cargo justamente para votar em favor de Dilma e vota contra, a gente fica claro que se aliar com o PP, se aliar com o PR, se aliar com o PSD, né, é uma coisa que só poderia gerar esse tipo de pseudo-traição ao governo petista. As perspectivas que Temer tem, e já foram observadas por alguns especialistas, inclusive economistas, agora eu não vou poder te lembrar qual que é o nome, porque eu estou sendo enxurrado por informações, tenho falado sobre impeachment aqui, no Paraguai, na Colômbia, no Equador, estou girando assim, em todo lugar.
América Latina toda, né?
Isso. Então a gente está muito, muito cheio de informação, mas a perspectiva é que essa euforia não vai durar. Né? É uma grande inocência acreditar que o governo Temer vai mudar o Brasil do dia para a noite. Nós estamos passando por um ciclo que é um ciclo que já creio, já tenho comentado contigo, que é um ciclo do capitalismo e não do capitalismo enquanto sistema, porque eu não creio que o capitalismo pode ser chamado assim, mas do capitalismo enquanto paradigma. O capitalismo promete a mesma coisa que o socialismo, é equalizar as diferenças sociais. Um, pela via, obviamente, o socialismo pela via estatal, e o outro, pela via do mercado. Só que pela via do mercado, ela é uma via, não vou dizer anárquica também, porque é um grande erro, mas é uma via descontrolada no sentido central do Estado, é uma via mais aberta, onde os interesses pessoais e individuais, a gente sabe que o Adam Smith falou sobre a mão invisível, falam mais nesse projeto de equalizar a sociedade. Então a gente tem ciclos de crise dos países centrais e, obviamente, um ciclo de crise dos países periféricos, se a gente lembrar da teoria da dependência, que, por acaso, Fernando Henrique Cardoso também é signatário. Quando você vê, em 1930, a crise lá nos Estados Unidos, você vê um crescimento dos países periféricos. E vamos lembrar de dois atores que são importantes na política mundial, vou dizer mundial porque realmente são, Getúlio Vargas e Perón, que são chamados de populista de uma forma, como eu posso dizer, bem equivocada, no sentido de que é muito carregado de valores chamar alguém de populista. Perón e Getúlio alcançam uma forma de revitalizar o mercado ou criar um mercado interno e uma estrutura interna. Por quê? Porque as empresas começam a trazer o dinheiro para o país periférico porque os países centrais estão em crise. Quando os países centrais voltam a estar bem, o dinheiro volta para os países centrais. Então é isso que nós estamos vendo hoje. Não adianta governo nenhum prometer mundos e fundos, porque em 2 anos o que Temer vai encontrar vai ser uma crise de proporção mundial, que é uma crise cíclica do capitalismo. Obviamente, quem hoje saiu da linha da pobreza, da linha da miséria e come carne como rico, o cara pode, uma pessoa pode, pobre, que antes comia pé de galinha, hoje pode comprar um bife, essa pessoa não vai voltar a comer pé de galinha. Mas a classe média sim vai sentir essa crise, sim vai parar de viajar para Miami, sim vai parar de comprar chocolate belga. Vai ter que se ajustar a um novo ritmo econômico que vai aplacar não só o Brasil, mas toda a América Latina. Pior não somos nós. Pior quem está passando é a Angola, por exemplo, que tem uma economia super vinculada ao capital estrangeiro e em menos de 6 meses teve uma alta de 400% no dólar. Então, o que Temer tem pela frente, se é que ele vai ficar, que nós temos que lembrar que Dilma agora vai passar por um julgamento, e não é que ela já está fora, então ela vai passar por um julgamento que pode durar 180 dias, então é um julgamento que pode ser adiantado sim, mas quem preside não é Renan, é o presidente do STF. Então, se perpetuar realmente esse movimento de impeachment a Dilma, se tirarem de fato ela depois desse julgamento transcorrido, se julgarem que realmente ela deve sair, o que o Temer vai enfrentar não é boa coisa. Ele vai enfrentar uma instabilidade muito grande no país e cada dia vai ficar pior. O que se parece esse processo todo é com o que aconteceu justo depois de Collor, também um momento de final de crise. Então, Collor foi tirado, entra o PMDB na presidência, faz um governo de coalizão com o setor mais tradicional da população, da política brasileira, lembrando que logo depois de Itamar é eleito seu ministro da Fazenda, Fernando Collor de Mello, com um vice do Democratas, antigo PFL, então herdeiro totalmente da ditadura. Então um senhor que foi perseguido pela ditadura até certo ponto, Fernando Henrique Cardoso, se alia e tem como seu vice um senhor da mais pura cepa da direita brasileira e que, inclusive, acreditava em 85 que o povo brasileiro não estava pronto para votar diretamente seu presidente, o senhor Marco Marcial. A mesma operação, basicamente, estamos vendo agora acontecer. Temer assume, chama um governo, principalmente do PSDB e de aliados dessa classe política mais à direita, sempre mais conservadora brasileira, chama esse governo e provavelmente vai projetar um novo nome que venha dessa classe política que não necessariamente está vinculada ao PT. Só que os resultados disso vivendo para ver, porque com o impeachment há um potencial aumento e potencial solidificação, uma base de apoio mais forte, não só não ao PT em específico, mas à imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse senhor pode ser, de fato, beneficiado com o impeachment, uma vez que o argumento de vitimização seja manejado e justamente apelando para essa classe que tem uma memória do que foi o governo final de FHC e o começo dos governos Lula, então que tem uma memória de que seu consumo hoje é muito melhor do que lá atrás e é um consumo de subsistência, não é um consumo de bens duráveis, nem um consumo de perfumaria, essas pessoas podem realmente aderirem a esse discurso. O PT vai um pouco mais para a esquerda de volta, né? E você pode ter aí um nome muito forte apoiado, quer dizer, o Luiz Inácio Lula da Silva como um nome muito forte para ganhar as eleições de 2018. e talvez o esforço desses dois anos, possíveis dois anos de governo Temer, não seja suficiente para combatê-lo.
Caio, mais uma aula que você deu para os nossos ouvintes e para os leitores do nosso site br.sputniknews.com. A gente fica muito agradecido com essa sua participação. Nós conversamos com Caio Maianelli, agora com uma nova função, né, diretor para a cidade, para a capital de São Paulo, da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Caio, muito obrigado mesmo por essa sua lição de esperança e brasilidade, né, em memória histórica, e esperamos conversar com você numa breve oportunidade.
Mário, eu que agradeço sempre a possibilidade de participar. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.